As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
O Governo já fez saber em Conselho de Ministros quais os concelhos que ficam integrados em grupos de risco, tendo em consideração o impacto da pandemia em cada um desses territórios de Portugal continental. Confirmam-se as situações avançadas pela ERTS em torno de Abrantes, Alcanena, Orém e Torres Novas, que ficam no grupo de risco elevado, dessa forma sujeitos a medidas restritivas, assim como se confirma ainda a passagem de concelhos como Tomar e Sardoual para o risco moderado, com a sequência de diminuição do número de infecções diárias. Para este mesmo grupo, passaram ainda Constância e Entroncamento, cenário que não deixa de ser surpreendente, uma vez que os dois territórios ultrapassaram o número de casos limite para o período compreendido entre 3 e 16 de dezembro. Esta situação poderá explicar-se por desencontro de dados entre a Direção-Geral da Saúde e a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, ou então por algum acerto que tenha sido feito, entretanto, e que desta forma tenha possibilitado aliviar o cenário daqueles concelhos do Médio Tejo. Em risco elevado ficam então Abrantes, Alcanena, Orém, Torres Novas. No risco moderado ficam Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardoual, Sertã, Tomar, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Os concelhos de Orém e Torres Novas foram aqueles que mais casos de Covid-19 registaram no decurso das últimas 24 horas, num total de 14 cada. Esta é a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que já contabiliza 3.807 infecções desde o início da pandemia, 848 das quais ainda em curso. Para além de Orém e Torres Novas, registro para mais 5 contágios em Abrantes, 3 em Tomar e 2 no Sardoual e também em Mação. Nota ainda para 39 pessoas recuperadas, 33 em Orém e 6 em Constância, num total de 2.860 altas, a lamentar 99 óbitos. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 189, seguindo-se Torres Novas com 156 e Orém com 155. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 972 infecções, 802 recuperações e 15 óbitos, Abrantes 577 infectados, 364 estão curados e há a lamentar 24 mortes, Tomar 575 casos com 468 recuperações e 9 mortes, Torres Novas 558 casos, 389 recuperações e 13 mortes, Entroncamento 412 infecções, 306 recuperados e 9 mortes, Alcanena 365 casos, 245 recuperações e 23 vítimas mortais, Mação 92 infecções, 83 recuperados e 2 óbitos, Vila Nova da Braquinha 70 casos, 54 dos quais dados como curados, Sardoual com 70 casos e 60 recuperados, Constância 62 infecções, 44 das quais recuperadas e Ferreira do Zezer 52 casos, 45 dos quais recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Governo, através do Conselho de Ministros, já fez saber que irá agravar as medidas para o período de Ano Novo, tendo em consideração o contexto de pandemia em que vivemos. Dessa forma, segundo o comunicado emitido, fica proibida a circulação na via pública a partir das 23 horas do dia 31 de dezembro e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, a partir das 13 horas, mantendo-se a proibição de circulação entre concelhos entre as 0 horas do dia 31 de dezembro de 2020 e as 5 da manhã do dia 4 de janeiro de 2021, salvo por motivos de saúde, de urgência imperiosa ou outros especificamente previstos. Para além disso, refere o mesmo comunicado, serão revistos os horários de funcionamento dos restaurantes em todo o território continental, estabelecendo-se que no dia 31 de dezembro o funcionamento é permitido até às 22h30 e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro até às 13 horas, exceto para entregas ao domicílio.
Rádio Air. Informação.
O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. O próximo Natal deverá ser comemorado em grupo de família mais restrita. Caso contrário, teremos um início de ano muito mau. A delegada de saúde do Conselho de Tomar não deixou de se congratular com a diminuição no número de casos, território nabantino incluído, referindo que só mantendo todos os cuidados é que será possível continuar nesta tendência.
Aproxima-se uma altura que não será muito propícia para isso, que, ou melhor, devia ser, porque a altura do Natal era a altura de mostrarmos que nos preocupamos com os outros e fazermos um Natal solitário, quase apenas com as pessoas da família, para não pormos em risco outras pessoas. Mas eu também compreendo que é a altura do Natal, é a altura em que as famílias se gostam de juntar. Vamos ver se conseguimos que cumpram algumas regras de afastamento, porque senão teremos um início do ano muito mau. E efetivamente pormos todas as medidas que conhecemos em marcha, ou de uma forma que todos cumpram, porque o Natal vai, se não for assim, vai nos trazer algumas complicações no início do ano. E sabemos que no início do ano, sempre janeiro e fevereiro, são também os meses em que costuma haver uma taxa de mortalidade mais alta pela gripe sazonal, e juntamente com o vírus, sobretudo com este vírus e sobretudo para as pessoas mais idosas, pode se tornar muito complicado.
O prazo de apresentação das candidaturas à habitação social em regime de renda apoiada no Conselho do Tomar foi prolongado até 8 de janeiro do próximo ano. A medida foi tomada tendo em conta os feriados e tolerâncias de ponto da época natalícia. Nos termos de regulamento municipal de atribuição e gestão do Parque Habitacional de Tomar e da Lei 32/2016, decorrem estas inscrições para o concurso público por classificação que se destina à atribuição de fogos de habitação social em regime de renda apoiada que durante o período de 18 meses venham a ser identificados para o integrarem. Podem candidatar-se todos os cidadãos maiores de idade que tenham domicílio legal no Conselho de Tomar há pelo menos 2 anos, cujo agregado familiar apresente um rendimento per capita igual ou inferior a 435 euros. O formulário para candidatura e o programa de concurso estão à disposição dos interessados nas juntas de freguesia, no balcão único municipal ou no site do município em www.cm-tomar.pt. Os candidatos deverão fazer a entrega da documentação para concurso presencialmente no balcão municipal entre as 9 e as 13 horas, nos dias úteis até 8 de janeiro de 2021. A informação é confirmada pela Câmara de Tomar. O mercado e a feira semanal foram antecipados nas 2 próximas semanas para as vésperas de Natal e Ano Novo, decorrendo, portanto, à quinta-feira, dias 24 e 31 de dezembro, sendo o mercado grossista igualmente antecipado para os dias 23 e 30 de dezembro, quarta-feira. Chama-se a atenção para o facto de o parque envolvente ao mercado municipal ficar assim reservado para a realização dos referidos certames das 16 de quarta, dia 23, às 16 de quinta, dia 24, e o parque de estacionamento em frente aos bombeiros das 22 horas de quarta, dia 23, às 16 horas de quinta, dia 24. A mesma situação irá ocorrer na semana seguinte com o parque de mercado indisponível para estacionamento das 16 horas de quarta, dia 30, às 16 de quinta, dia 31, e o parque em frente aos bombeiros das 22 horas de quarta, dia 30, às 16 horas de quinta, dia 31.
A primeira a informar.
O ano de 2021 poderá resultar em transformações significativas na freguesia de Olalhas. Pelo menos assim deseja Jorge Rosa, presidente daquela junta. Em entrevista à Hertz, o autarca traçou a perspectiva para aquilo que será o futuro próximo, não deixando de focar situações como o projeto de renovação de aldeias, que está aprovado, assim como a escola de Alqueidão e ainda a praia fluvial da mesma localidade, que disse dará alma ao nordeste do concelho de Tomar.
Tenho o projeto da candidatura que efetuei à renovação de aldeias, que está aprovado. Também iremos, que é a remodelação da Escola do Alqueidão, mais uns caminheiros e etc. O museu virtual. Iremos iniciar, vamos para o início do ano. Espero que seja bem este ano. Esteja tudo já encaminhado para que seja a praia fluvial do Alqueidão. Vamos dar uma alma ao nordeste do concelho e à freguesia. E a quem nos visita, porque este ano foi movimentado por sei lá quanta gente. A malta aproveitou esta derivada do Covid. Então as pessoas mantiveram aqui no verão, muita gente triplicou e as pessoas mantiveram-se aqui. E iremos fazer algumas experimentações, já estão mais ou menos em caixa e quero também que esteja ambiente. Vá substituir umas linhas de água, substituir porque aqueles que já estão são insuficientes porque já foram pagos pelas pessoas no tempo que a Junta fazia aqui os ramais e são insuficientes para abastecer 7 e 8 casas e mal, e estão constantemente a arrebentar. E no caso de irmos suplementar para que o serviço público fique bem feito, é a substituição dos tubos para que não se venha logo no outro mês a seguir a máquina cortar aquilo que se gastou. Temos de saber gerir os dinheiros públicos, porque isto não é serviço de brincadeira. Antes não é hoje, pavimenta, se amanhã vem já a máquina, a cambertura, por causa de por isto muita gente às vezes, de não fazer a substituição como nós pedimos.
A Câmara Municipal de Abrantes assinou os contratos programa com os representantes das associações que se candidataram ao FIN Abrantes, Programa de Apoio a Coletividades do Conselho de Abrantes 2020-2021, medida 2, desporto, num total de aproximadamente 185 mil euros. A este apoio candidataram-se 26 coletividades em 28 modalidades desportivas diferentes, das quais só 22 assinaram para já os contratos programa, uma vez que neste momento há quadros desportivos competitivos que estão parados. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, realçou a importância que o tecido associativo representa na comunidade e para o município, informando que nos últimos 6 anos o investimento municipal no FIN Abrantes ascendeu a mais de 3 milhões de euros.
Não vamos fazer orçamento participativo em 2021, por variedíssimas circunstâncias, e vamos permitir que o ano 2021, a verba que está destinada ao orçamento participativo todos os anos de 300 mil euros, passe para este nível de FIN Abrantes, de candidaturas das nossas associações para melhorarem os seus equipamentos, as suas infraestruturas. E vamos disponibilizar 300 mil euros em 2021 para apoiar as nossas instituições. Apoiamos a economia num determinado vetor, apoiamos as comunidades, as juntas de freguesia. Este ano, curiosamente, e no orçamento que apresentamos, vamos apoiar as nossas freguesias com o sentido que eles sempre interpretei da democratização do território. O nosso território caracteriza-se por ser muito grande e nós vamos investir 1 milhão e 200 mil euros nas nossas freguesias. Pai, isto não é politiquice. A conversa para mim foi sempre a mesma. Não estou aqui com questões nem partidárias, nem com questões de candidaturas, nem nada. É aquilo que estamos a fazer. Eu também tenho que dizer aquilo que estamos a fazer. Quero que saiam daqui com esta perspectiva, porque isto é verdade. Investimos nos últimos 6 anos mais de 3 milhões no tecido fundamentalmente associativo, desportivo, social e cultural.
A zona ribeirinha da Vila de Constância, junto ao Rio Zezer, está a ser alvo de requalificação. Como disse a ERTS o presidente do município, Sérgio Oliveira, esta intervenção tem como objetivo criar as condições de qualidade, conforto e segurança aos utilizadores daqueles espaços e de enquadramento paisagístico com toda a envolvente, assegurando, por outro lado, a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.
O que nós estamos a fazer neste momento na zona ribeirinha é substituir as lajetas dos muros, capear os muros, pintar os muros, substituir a iluminação pública de toda a zona ribeirinha, o novo mobiliário urbano, pavimento colorido na zona do parque infantil e, fruto de um eventual reforço que poderemos ter a nível de fundos comunitários, mas independentemente de virmos ou não a ter esse reforço de novos fundos comunitários, iremos substituir todo o pavimento da zona ribeirinha. Portanto, é uma obra também financiada por fundos comunitários de 85%, ultrapassa uma intervenção que ultrapassa os 250 mil euros, e que, para além destas questões todas de alteração e de requalificação, também tem no nosso aspecto um ponto fulcral desta intervenção e que mostra a preocupação que existe no nosso concelho com a questão da mobilidade reduzida, que é também a fixação de uma rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzida na zona ribeirinha, que dará acesso dos parques de estacionamento à zona alta da zona ribeirinha, de forma a que as pessoas que tenham mobilidade reduzida possam aceder à mesma sem ter os obstáculos que tinham até então, que era tudo através de escadas. E esta intervenção está alicerçada numa estratégia que visa requalificar toda aquela zona nobre da vila. Portanto, começou-se pelo Largo Cabral Moncada, que está requalificado, e antes daquilo que lá existe hoje, todos nós nos recordamos o que é que lá existia, era um largo em terra batida. Agora estamos a intervencionar a zona ribeirinha, que também é o que já existe, portanto, requalificar o que já lá existe para ficar com aquela zona requalificada e aprazível. E depois temos outros dois projetos que estão em desenvolvimento. Um já foi submetido numa candidatura no âmbito de fundos comunitários e estamos a aguardar a sua eventual aprovação, que é a requalificação da Avenida das Forças Armadas, também com vista a eliminar todas as barreiras que existem, nomeadamente a nível de pessoas com mobilidade reduzida. E outro projeto estruturante que está em desenvolvimento, que é a Praia Fluvial do Riseza. Portanto, se conseguirmos executar estes dois projetos, nomeadamente a nível de fundos comunitários, eu diria que a zona baixa da vila ficou completamente requalificada e mudada a face da mesma.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.